bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falarmos sobre etanol, usinas de etanol, como reflexo dessa queda incrível nos preços do petróleo. Se bem que agora, hoje, portanto, os preços do petróleo estão reagindo muito bem, eles estão subindo 20%, imagine, né? 0,5% seria um escândalo, 20% então, mas estão os preços do petróleo, o WTI lá do Texas sobe 20%, com o último preço em torno de 14 dólares, 13,98, 14,2 agora. A gente ficar olhando o tempo todo, está uma loucura o preço do petróleo, porque é preço mundial. Muito que bem. E isso traz reflexos direto para o setor sucroenergético do nosso país. Estamos falando muito mais dirigido para as usinas de açúcar, mas também, especificamente, para as destilarias de álcool. Então, essa é a nossa pergunta nesse instante, né? As usinas de etanol vão sobreviver a esta crise? E, segundo a pergunta subsequente, é por que o Brasil precisa, deveria ajudar as usinas? Já sabemos, e já estamos falando aqui no Notícias Agrícolas, que elas são estratégicas. Mas vamos explicar melhor com quem entende. Vamos a Ribeirão Preto, vamos a Marca Estrate, vamos falar com o Dr. José Luiz Coelho, consultor de agronegócio, sócio da Marca Estrate, um homem que é especializado em máquinas, em energia, em canaviais e amigo aqui do nosso Notícias Agrícolas. Dr. Coelho, seja bem-vindo, muito boa tarde.
Uma boa tarde também a você, João, em particular, e a todos os amigos aí do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar de volta com vocês, mesmo que o tema não seja dos mais agradáveis, mas vamos lá, vamos tentar fazer do limão uma limonada.
Vamos. Sempre bom, eu gosto muito de dizer isso, que o Dr. José Luiz, com alguns outros amigos, professores, são os criadores do programa Marcas e Máquinas, comandado aqui pelo Frederico e Jonas Olive. Então, o professor que criou, veio aqui e falou, não, temos que fazer um programa assim. Muito agradecido pela sua insistência, viu, professor?
É, somos pais, literalmente, né?
Que bom. E o José Luiz é um homem especializado em máquinas agrícolas e também está lá em Ribeirão Preto, que é a meca da cana de açúcar no nosso país. Doutor José Luiz, pois é, então, assim, no dia 20 de setembro, 20 de abril, portanto, há 3 dias, nós tomamos um susto, o mundo todo tomou um susto, onde o WTI caiu a preço abaixo de zero. Depois ele deu essa recuada, recuperadinha, né, o outro tipo de petróleo, o Brent, lá em Londres, tá, sempre 5 dólares acima, está ok, mas os preços são extremamente irrisórios. Isso afeta toda a cadeia, especificamente aqui no Brasil, o setor sucroenergético. Então, é a minha pergunta primeira. As usinas de etanol, as destilarias, vão conseguir sobreviver a essa hecatombe, essa tragédia?
Você vê como até o teu subconsciente estava te traindo, né, João? Você estava falando aí em 20 de setembro, porque, na verdade, esse 20 de abril foi uma espécie de um 11 de setembro, né?
Exato, é igualzinho.
Para o setor, né? É. Mas, como o próprio Marcos já conversou com você aí há 2 dias atrás, é uma coisa impressionante, né? Se a gente voltar aí 2, 3 meses no tempo, se algum analista dissesse alguma coisa parecida com o que aconteceu aí, né, no início dessa semana, certamente esse sujeito seria trancafiado aí num manicômio e abandonado lá pro resto da vida, porque é uma coisa completamente insana, é, né?
Totalmente.
A tua pergunta, ela tem muitas respostas possíveis, né? Vamos tentar ser o mais objetivo possível aqui, que o nosso tempo é curto. O que acontece hoje é o seguinte, o Brasil, se a gente olhar do ponto de vista de instalações sucroenergéticas, o Brasil tem aí, entre usinas, né, que produzem açúcar, etanol, bioenergia e destilarias que produzem apenas o etanol, a gente tem aí em torno de 450 unidades agroindustriais. Nos últimos anos, por uma série de fatores, mais de 60 dessas unidades foram paralisadas, né? As portas foram fechadas e a gente vem operando as últimas safras, as últimas 3, 4 safras, com alguma coisa em torno de 375, 378, não chega a 380 unidades em operação, né? Lembrando que a gente tem 2 blocos canavieiros no Brasil, a gente tem o Centro-Sul, que concentra aí aproximadamente 90% da cana produzida, que pega aí São Paulo e mais os 6, 7 estados periféricos aqui, E a gente tem o Nordeste, né?
Sim.
Com 10% da produção, tendo em Alagoas 50% da produção daquele bloco. Então, o que que acontece? Quando a gente olha para essas usinas, é claro que todas elas possuem tamanhos diferentes, elas possuem dimensões de área, de gente, cargo operacional, fluxo. São empresas completamente distintas, não existem duas iguais. Nós temos grupos que operam, o maior grupo aqui opera mais de 25 usinas e temos várias usinas aí que são operadas, unidades pequenas que chegam a moer aí até 1 milhão de toneladas, 800 mil toneladas, são as pequenas destilarias autônomas também. Então, quando a gente fala em sobrevivência, o que acontece, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente fala na produção do etanol, o etanol é um dos produtos dessa cadeia de produção que a gente chama de sucro energética. Sucro vem do açúcar e a energia vem do etanol e vem da bioenergia e tem outros vários produtos que são produzidos também. Só para dar uma ideia para quem não é do setor, com uma tonelada de cana, João, eu posso produzir alguma coisa em torno de 90, 92 litros de etanol ou alguma coisa em torno de 110 a 120 quilos de açúcar, né? Isso vai depender do quê? Na verdade, a grande fábrica de açúcar para nós, ela é o canavial. A indústria, ela faz uma extração daquela sacarose que vem dentro da cana. Que se eu fermentar, vira etanol, se eu cristalizar, vira açúcar. É simples assim, né? Bom, então, eu tô contando essa história porque nós temos um ciclo na cana que é um ciclo da ordem aí de 5 a 6 anos, que na prática são 5 cortes, porque o primeiro corte demora um pouquinho mais do que um ano para a gente fazer. Então, você imagina a necessidade de capital de giro que você precisa ter para operar um negócio que você põe dinheiro hoje para fazer a primeira safra daqui a 18 meses.
Isso.
Para depois ir vendendo essa... E a produtividade vai decrescendo. Por exemplo, quando a gente está aqui no estado de São Paulo, as grandes produtividades que a gente tem aqui, elas estão próximas aí de 85 até 90 toneladas. Já foram até um pouco maiores no passado, em média. Ou seja, eu começo com 120, 130 toneladas e vai decrescendo 20, 25% ao ano até eu fazer a renovação do canavial, quando a produtividade já está beirando aí 60 toneladas por hectare. Então, você imagina a quantidade de capital envolvido nisso. Isso é gente, isso daí é processo, isso é tancagem, isso aí é logística, isso aí é combustível. O combustível hoje, para você ter uma ideia, ele representa praticamente 30%, 32% do custo de produção da cana. E, então, é uma quantidade de dinheiro, é um volume muito grande. Nós temos usinas que empregam 1.500, 2.000 e temos grupos que empregam mais de 60 mil pessoas. Nossa. Diretamente, né? E cada um desses empregos diretos, você pode considerar ou pelo menos outros 5 empregos indiretos. Então, isso é para dar uma ideia da magnitude que a gente tem envolvido nesse processo. Muito bem. Muito antes da gente falar em crise de petróleo, muito antes da gente falar em Covid-19, muito antes da gente falar em todo esse pano de fundo que a gente tem nesse momento, o setor já vinha amargando anos muito difíceis. Primeiro, com o preço do etanol que tinha colapsado lá atrás e veio num processo de recuperação, e quem estava salvando a pátria lá atrás era o açúcar. Nos últimos anos, se inverteu. Houve uma produção muito grande de açúcar no mercado. O preço do açúcar despencou. O preço do açúcar, internacionalmente, ele é cotado na Bolsa de Nova York em centavos de dólar por libra peso. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o preço, vamos dizer, se a gente poderia chamar de um preço de base, seria alguma coisa entre 14 e 15 cents por libra peso. Ele chegou em alguns anos aí a 8 libras, a 8 cents, 9 cents. Como também já teve a 30 no passado.
Posso,
né,
atualizar? Posso atualizar?
Vamos dar o preço de agora.
9,86, com bela alta, uma ótima alta de 1,13%.
Maravilha.
Podia estar pior.
Podia estar pior. E só não está pior, João, porque vamos atualizar o dólar, 5,40?
5,40. Pera, ops. Notícias Agrícolas informa 5,40 mais 7.
Fica com o teu broadcast aberto aí, porque a cada minuto a gente
aqui
pode
é
ter uma
notícias
surpresa.
Agrícolas, né? Online.
Então veja bem, se a gente olhar o preço, né? Se alguém perguntar, João, o preço hoje está bom? Você vai olhar para o preço em dólar, você vai falar assim, está horrível, 900 está horrível. Aí eu te pergunto, mas e o câmbio? Você vai falar, está 5,40. Opa!
Oba!
Na verdade, quando eu tenho 900 com um câmbio de 5,40, seria o equivalente a eu ter 1.800 com um Nossa. Câmbio de 2,70.
Olha!
Então não está tão ruim.
Ei,
não está tão ruim.
Ei, Coelho, é. Parênteses, viva o Paulo Guedes! Mais ou menos?
Viva o Paulo Guedes. E viva o Brasil também,
viva,
né?
Brasil,
porque, na verdade, todo esse pano de fundo aí foi às custas da iniciativa privada. Isso a gente não pode esquecer.
Muito
Mas
bem.
Só para a gente voltar para o nosso raciocínio. Então, quando a gente olha para a situação das empresas hoje, eu diria para você o seguinte, assim, numa situação muito saudável, nós temos aí em torno de 25%, 30% das unidades produtoras. Nós temos muita gente no pelotão intermediário que ainda está com custos muito altos, está com produtividade muito baixa e teve alguma dificuldade aí nos últimos anos. Esse pessoal está realmente numa situação difícil. Mas mais difícil ainda, João, estão aquelas empresas que só produzem etanol ou então que elas produzem etanol e açúcar, mas que elas não fixaram, elas não fizeram a venda do produto no mercado futuro.
Sim.
Normalmente, quando a gente começa uma safra, nós estamos começando, fazem 2 semanas que começou a safra do Centro-Sul. Normalmente, quando começa a safra, a gente já tem aí no máximo 25%, 30%, 35% da safra vendida até dezembro. Porque a nossa safra dura 8 meses. Esse ano, felizmente, a boa notícia é que 85% aproximadamente das unidades produtoras fixaram, e fixaram a preços bem remuneradores comparado com os preços históricos.
Parece.
Fixaram aí em patamares de 1.300 até 1.400 reais a tonelada do açúcar. Pois não, João?
Quando você fala fixar, é venda física futura ou é hedge?
Na verdade, ela faz um contrato, ela vende, recebe e ela tem que entregar o físico no futuro. Ela tem esse compromisso.
Importante.
Se ela tiver uma frustração de safra, ela tem que ir lá e comprar no mercado e entregar.
Esse sistema é o mercado a termo. Então, eles fazem mercado a termo.
Isso, exatamente.
Agora,
existe também o papel, né? Que você não tem a entrega física, você faz um hedge para se proteger da desvalorização
capital. Essa é uma outra matéria. Nós vamos discorrer isso em outra oportunidade. Mas eu fico assim,
muito
agoniado em saber por que o pessoal evita de fazer papel. Porque, bom, mas enfim, vamos
mas
ao nosso
Mais desconhecimento, porque não tem outro jeito de você escapar desse risco, João, e esse risco é cada vez maior, né?
Tá.
Mas voltando então para o nosso tema.
Vamos lá.
O setor, quando a gente fala assim, o setor vai quebrar, não é bem assim, né? O que vai acontecer, as usinas, o pessoal que já é mais experiente nesse mercado, tem uma certa flexibilidade agroindustrial. É óbvio que se você tem a possibilidade de fazer 2 produtos, né? Fermentou, vira etanol, cristalizou, vira açúcar. Se eu tenho um produto que está com preço melhor e o outro que está com preço ruim, eu vou tentar fazer o máximo possível daquele que tem um preço bom para colocar no mercado e ter uma compensação do outro. Agora, às vezes acontece de cair duas vezes o raio no mesmo lugar. Graças a Deus, nesse momento, o preço do açúcar está muito ruim, mas você viu, a gente fez uma continha aqui para mostrar que, historicamente, ele tem uma rentabilidade que segura. Então, a usina, com uma boa produtividade agronômica e com bons processos agroindustriais, ela vai ter um sacrifício de margem, mas ela consegue atravessar esse momento. Agora, quem não fez o tema de casa, quem faltou recurso lá atrás, o cara não fez isso de propósito, ele pôs menos adubo, ou ele deixou uma parte, né, ou tem mais mato no canavial, enfim, obviamente ele vai ser mais penalizado. Quando acontece, por exemplo, o que aconteceu nos últimos anos, a gente até no nosso bate-bola anterior aqui, a gente estava comentando, nós tivemos uma crise também de produtividade, tivemos anos. Hoje, na produtividade da cana, a chuva é 50%. Todo o restante do manejo é a outra metade. Então, quando São Pedro faz a parte dele, nós temos que fazer os outros 50%.
Tá.
Não adianta eu fazer os meus 50% e São Pedro não fizer. E ele não fez em algumas safras passadas. Então, muita gente, muitas usinas, muitos grupos que tinham aí 2, 3, 4, 5, 8 usinas, estavam todas operando com capacidade assim, abaixo de 70%, 80%. O que um empresário faz numa situação dessa? fecha duas ou três e eleva a capacidade para 90%, 95% nas outras que vão operar.
Mas nesse cenário, falta, para a gente não desviar, você tem a usina, tem a unidade, vamos chamar de unidade, que não é sucroalcooleira, ela é só alcooleira, as destilarias. Essas estão mais no tiro, ou não?
É, essas elas não têm essa flexibilidade e aí realmente não tem como competir, né, João? Porque tudo tem um limite, né? Você imagina, por exemplo, hoje no Brasil, você mesmo sempre comenta isso, o preço do petróleo, ele na verdade, ele baliza a gasolina diretamente. Só que, como tem a paridade da gasolina com o etanol, não tem sentido a gente ter uma gasolina mais barata que etanol. Então, se o etanol, se a gasolina vem para baixo, o etanol vem para baixo junto.
Mas, né? A segunda colocação. Claro, o etanol está de graça. Eles estão fazendo fila para vender etanol para mim aqui, Coelho. Está aqui, ó. Tem 20 destilarias. Imagina. Que ponto não é, chegamos. Mas, enfim, como fácil. O negócio não está bom, ainda assim... Ele está esmagando uma coisa física, que chama-se cana. Ele pode pegar essa cana como capital dele e revender para uma usina. Acho que é isso que vai acontecer. Ele, vamos dizer, diminui a atividade dele, sei lá, fecha as portas da destilaria, mas a cana está ali, ou não?
Cada caso é um caso. Se você está numa região que tem outras usinas que podem absorver uma parte da sua cana, você não vai ter prejuízo, você não vai ficar pagando para fazer um prejuízo. Às vezes você precisa fazer. Se eu tenho um vizinho que pode usar essa cana para fazer açúcar e eu só tenho uma destilaria, eu posso tentar fazer uma parceria com ele. Agora, o problema é que, às vezes, o sujeito está numa região que ele não tem esse vizinho. E a cana, ela tem um problema sério. Como é uma matéria-prima que tem aí um custo muito baixo por tonelada, se eu andar mais do que 25, 30 quilômetros com ela, o custo do frete inviabiliza a cana. É aquela história que o molho sai mais caro do que o peixe. Então, dependendo de onde você está, isso é viável. Dependendo de onde você está, isso não é viável.
Então,
né?
Antes de nós entrarmos no segundo tema, nós fizemos uma bela aula do professor Coelho, como sempre.
Não, nada de
aula. Aí matamos a primeira, matamos parcialmente a primeira pergunta e vamos entrar na segunda, porque é que eu tenho que sustentar essas pessoas que não fizeram a lição de casa. Seja claro, você já deu, já a princípio você deu a resposta. Mas vamos fazer aqui um resumo para quem está chegando agora, graças a Deus, uma altíssima audiência. O professor Coelho está dizendo para a gente que das 451 unidades sucroalcooleiras que nós tínhamos no país, por diversos fatores ao longo dos últimos 10 anos, 10 foram paralisadas, enfim, dê o nome que quiser, mas fecharam as portas. Sobraram 378 unidades, sendo que 15% delas são destilarias tão somente, e no total, do total, né, umas 20 dessas 375 estão passando por severas dificuldades, uma parte delas sendo destilarias. Aí, aquilo que o professor falou, né, quem tem condições transfere para cá, quem transfere para lá, e tem outras que vão realmente amargar e vão ter que suportar essa dificuldade. Né? No caso específico, as destilarias de álcool. Aí entra a minha segunda colocação. O Brasil considera o setor sucroalcooleiro como estratégico. Quero que você explique por quê. E a minha pergunta fundamental, por que eu, você, temos que sustentar esse setor através da CID?
Bom, vamos dividir em duas partes a resposta. A primeira parte é o seguinte, só uma pequena correção. Tem 70 unidades com as portas fechadas, de 450 para 380. Então, são 70. Tá. Uma média de 10, 12 por ano foram fechando aí nos últimos anos. Então, esse é o primeiro ponto. Tá. O segundo ponto que a gente tem que considerar, João, é que, ao contrário, existem no mundo inteiro 108 países. O mundo tem 204 países. 108 produzem cana-de-açúcar. Desses 108, 95% deles, as unidades agroindustriais, que a gente chama aqui só de usina ou de destilaria, não produzem cana. Eles simplesmente compram cana de uma cadeia de produtores. Aqui no Brasil, tradicionalmente, a maioria das usinas tem no mínimo 30, 40, 50% da cana, tá? Quando a gente olha para o agregado, para os quase 9 milhões de hectares que geram aí os 590 milhões de toneladas de cana anualmente, aproximadamente 40%, 42% são produzidos por produtores rurais, não por usinas, não por destilarias, tá? Esse pessoal, nesse momento, é o que mais nos preocupa. A usina, a destilaria, elas ainda têm alguns mecanismos para poder fazer ajustes, para fazer parcerias, para minimizar, para mitigar o risco. O produtor, o produto dele é a cana. Se ele não ganhar dinheiro, se ele não tiver um mínimo de rentabilidade para poder se manter nesse negócio, ele está fora do jogo, entendeu? Então, isso a gente tem que olhar. E aí, no caso, a CID, ela é um imposto que foi criado, né? E tem uma razão, ninguém gosta de imposto. Quando a gente fala de imposto, imposto é uma coisa terrível. Mas a gente tem que entender que a CID, primeiro, ela é um imposto democrático, porque só paga quem consome gasolina. Se você não tem carro, se você não usa gasolina, você não paga. Tem outros impostos que a gente paga, que uma pessoa que não tem condição nenhuma, quando está comprando qualquer produto básico, qualquer alimento, está pagando um imposto, mesma coisa que um sujeito que não precisaria estar, né, tá passando pelos mesmos crivos, teria condição até de pagar um valor diferente. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente tem, e eu acho que é muito importante que a população tenha essa consciência, é que com a tecnologia que nós tivemos no Brasil, principalmente na frota de veículos flex que a gente tem hoje, que você pode funcionar esse motor com qualquer percentual de gasolina e etanol, desde 100% gasolina e zero etanol, até 100% etanol e zero gasolina, nós hoje temos a opção da escolha. Então, aquela regrinha básica que a gente... Você lembra, né, Joyce, a regrinha dos 70% lá atrás? Essa regrinha mudou. Porque com a tecnologia que a gente tem hoje, os carros mais novos, principalmente na estrada, se você abastecer com etanol ou abastecer com gasolina e dirigir dentro, para não tomar multa, né, abaixo aí dos 110 km por hora, você vai perceber que praticamente a diferença é muito pequena. A gasolina tem um pouquinho mais de autonomia, mas não é muito mais que nem já foi no passado. O consumo urbano não, o consumo urbano ainda a gasolina é um pouco, tem uma autonomia melhor. Então hoje, até 85% do preço da gasolina, você pode abastecer o etanol tranquilamente. Agora vejam o que aconteceu. Nós estamos saindo de uma entre-safra, né? Você me ouve, João?
Sim, muito bem, muito bem.
Nós estamos saindo de uma entre-safra em que, aqui em Ribeirão Preto, o preço na bomba estava em torno aí de 3,20. Chegou a 3,20, tá? E naquele momento, as usinas estavam conseguindo vender o etanol para as distribuidoras. Está cortando um pouquinho. Você está me ouvindo,
não,
João?
Não está cortando nada. Está tudo bem. Vamos em frente. Acho que você que está com seu retorno aí. Tudo bem.
Pode isso. Eu estou te ouvindo perfeitamente.
Tudo bem.
Então, o que eu estava dizendo é o seguinte. Aqui nós chegamos a ter, na entre-safra, um pico de 3,20 no litro do etanol. Naquele momento, as usinas estavam vendendo para as distribuidoras, elas chegaram a vender a 2,30, 2,38 o litro, que vai para a distribuidora, que não fez nada, simplesmente recebeu o produto numa ponta, embarcou na outra e teve uma margem absurda.
Botou um real em cima.
Nós temos que rever isso, porque hoje, para uma usina, eu não estou aqui defendendo usineiro, defendendo usina, não é nada disso, mas como brasileiro, quer dizer, a gente vê uma cadeia com tanta demanda, com tanta necessidade de investimento, de capital, com uma responsabilidade social e ambiental, que eu não conheço outro negócio no mundo que se compare ao setor sucroenergético. O sujeito pagando hoje, com um custo hoje em torno de 1,80, 1,90, em alguns casos, próximo de R$2 por litro, para hoje o produto chegar na bomba, hoje, se abastece aqui em Ribeirão Preto, que está longe de ser um combustível barato, se abastece hoje aqui a R$2,10, né? Então o sujeito, quem tá vendendo esse combustível de R$2,10 tá emitindo nota fiscal a R$1,60 e custa para ele quase R$2. Então essa conta não fecha. E não é questão de sustentar o usineiro, de sustentar o dono do posto. Nós estamos falando de uma cadeia de produção. Então, e nesse momento, João, nós temos que pensar como país, temos que pensar como nação. Porque o que acontece? Para mim ter etanol, para mim ter açúcar, eu preciso ter cana, né? Da mesma forma, para mim ter bioenergia. Hoje, na matriz energética brasileira, a biomassa de cana já passa de 10%, 11%. Em alguns lugares, passa de 15%. Se eu diminuir a produção de cana, eu vou diminuir a produção de etanol, resolvo um problema aí da superoferta, só que eu vou mexer em todo o restante da cadeia. Então, um estado como São Paulo, né, desses praticamente 8 milhões e 700 mil hectares de cana, nós temos aí praticamente 65% a 67%, é mais ou menos esse o percentual, só no estado de São Paulo. Imagina o que, que isso gera de emprego, de renda, de arrecadação, quer dizer, muitas cidades, quantas cidades hoje praticamente dependem não é do açúcar ou do etanol, é da cadeia de produção sucroenergética, João.
Não é fácil. Enfim, claro que é isso que está sendo discutido, para quem entende, mas nós temos que falar para toda a sociedade. Mas
sem
assim,
dúvida.
O que chama a atenção são duas coisas, né? Hoje o custo para se fazer um litro de etanol é R$ 2,00, e o destilador, sei lá, né? O empresário está vendendo a R$ 1,60. É insustentável.
Insustentável. É insustentável.
Muito bem. E é importante sustentar por causa da cadeia sucroenergética, né? De toda a cadeia, incluindo empregos, etc., cidades, Ribeirão Preto, Araraquara, Rio Preto, Bebedouro, todo mundo que vive disso, né? E aí a questão essencial é a estratégia, porque hoje o petróleo está lá embaixo, né? Amanhã a gente não sabe. E a importância do etanol como uma questão ambiental para limpar o ar, dar alternativa para nós. Ponto. Fácil de resolver, né? Aumenta a CID e salva as usinas, as empresas. Mas nós somos penalizados. Para fazer o U, então, ao mesmo tempo, tire os impostos, né? Para que a gente não seja penalizado. Você mantém o preço lá embaixo, pagando a CID. Mas aí vem os governos e quebram, que depende disso. Como resolver, como sair desse problema com ele?
Então, eu acho assim, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? A gente tem soluções mais inteligentes antes de ficar lançando mão só de aumentar impostos, sabe, João? Eu vou comentar um deles aqui com você, alguns deles aqui com vocês. Por exemplo, hoje, quando eu falo que eu estou consumindo gasolina, eu não estou falando uma verdade absoluta, porque cada litro de gasolina tem 250 ml de etanol anidro, sem água. E os outros 750 ml são gasolina. Muito bem. Os nossos motores hoje, a gasolina, carros a gasolina, eles rodam tranquilamente com até 50%. Aqui em Ribeirão a turma chama de rabo de galo. O cara que às vezes tem uma Brasília velha, um Fusquinha, um Chevette, o cara vai lá e abastece meio a meio, faz um rabo de galo.
Conheço muito.
Você já ouviu falar, né, João? Eu também já ouvi falar. Então, veja bem, sem tecnologia nenhuma, sem sonda lambda, sem injeção, é no carburadorzão, velho, né? Motor do ciclo Otto. Então, os carros novos, a gente poderia tranquilamente hoje estar fazendo um blend de gasolina com 50% de etanol anidro. Ah, mas é um pulo muito grande. Tá ok, é um pulo muito grande. Vamos sair de 25% e vamos para 35%.
Olha aí.
Porque daí eu diluo um pouco do meu consumo na gasolina. Porque o Brasil não vai parar de andar, não vai parar de se movimentar.
Claro.
Então, se o fluxo maior está para a gasolina... E outra coisa, João, eu não estou fazendo um favor para o usineiro. Eu estou fazendo um favor para o ambiente. João, eu estou fazendo um favor para a saúde pública. Você sabe por quê? Na década de 70, até o início dos anos 80, a gente não tinha etanol anidro na gasolina. Você não era nascido ainda, você não lembra?
Não, era assim, lembro muito bem. Eu cobria isso, me especializei nisso.
Você lembra, o que que com o que, que a gente aditivava a gasolina?
Chumbo tetraetila.
Chumbo tetraetila. Um dos componentes químicos mais cancerígenos. Chumbo.
Eu me lembro, só para acho que você não se lembra. Lá em São Paulo, onde eu trabalhava, ali no Ibirapuera, em volta da praça, assim, aquela grama era totalmente queimada pelo chumbo.
Então, nós substituímos aquilo. Nós substituímos aquilo por etanol anidro. É um dos pouquíssimos países no mundo que fez isso. E nós podemos aumentar. E não tem problema nenhum, as montadoras sabem disso, o governo sabe disso. Agora, nós não podemos esperar até o fim da safra. Isso aí nós temos várias pessoas que estão trabalhando, tem as várias comissões, tem gente muito envolvida com esse tema, só que está faltando velocidade. A única tem que ajudar nisso, a promotoria pública tem que ajudar nisso, como ajudou aí para acabar com as queimadas, tem que ajudar agora. Né? Porque é muito fácil falar, vamos aumentar a CID. Não, não é esse o caminho. A CID, ela inclusive tem ela tem outras alocações que não é de etanol.
Se você tivesse que escolher, Coelho, qual seria a sua providência? Liga o presidente agora, o Jair está na linha. O que, que eu faço com ele? Aumento a CID ou eu aumento a adição do etanol na gasolina?
O impacto hoje de eu sair de 25 para 30, olha como eu estou sendo conservador, para 35% dispensa um aumento imediato da CID. Até porque isso que aconteceu, João Batista, é uma coisa totalmente pontual. Eu não tenho a pretensão de fazer previsões aqui, né, fazer exercícios de futurologia, mas isso que aconteceu, a briguinha entre a Arábia Saudita e a Rússia, sim, porque os russos não queriam baixar a produção diária em 10 milhões de barril de petróleo.
Sim.
Os árabes jogaram, brigar com o árabe, cara, você acha que a cabeça dos caras jogaram o preço lá para baixo, e se precisar fica 5 anos abaixo de 10 dólares, quebra o mundo inteiro.
Sim.
Né? E, paralelamente a isso, aparece aí a tal de Covid-19. Quem que imaginava... Sim. Que o consumo de combustível nos Estados Unidos, em algumas regiões, fossem cair 80%.
Hoje de manhã, nós
passamos fazendo várias reuniões aqui com americanos, fazendo as famosas lives aí.
Agora para entrar. Vamos lá.
Eu tenho daqui a pouquinho. Mas o pessoal estava assim, apavorado, porque realmente eles entraram em lockdown em muitos lugares, e lockdown é lockdown, cara. Não tem farmácia, não tem supermercado, o cara fica trancado em casa.
Que absurdo.
O consumo foi lá para baixo. Eles não têm onde pôr o diesel, porque ninguém consegue entender fisicamente como é que alguma coisa pode ter preço negativo. Tem preço negativo porque você está pagando para o cara que te vendeu não te entregar e ficar, você está pagando uma hospedagem de um produto que você não tem onde pôr.
Sim. Doutor Coelho, entendi perfeitamente que passamos do drama das usinas, passamos pelo drama dos fornecedores, que é mais sério até, né? E falamos da estratégia do setor sucroalcooleiro. Em resumo, jornalisticamente, né, aquele cara que só faz a manchete, o produtor de etanol está entregando um produto a R$ 1,60 que lhe custa R$ 2,00, é insustentável, e você está dizendo que tem que agir imediatamente e não necessariamente só, ou talvez até não, aumentar a CID. Para você, o mais prático, mais óbvio e mais útil seria adicionar mais etanol à gasolina, porque os motores andariam tranquilamente, e você está propondo uma adição de 25% para 35%. E isso não vai custar nada para o bolso do consumidor. Seria a solução ideal.
Seria a solução ideal de curtíssimo prazo. E pensando até num escalonamento, porque tecnicamente, João, é possível chegar em 50% sem nenhum prejuízo. No passado, as montadoras tinham muito receio que se a gente fosse muito forte para esse blend aí, porque, claro, o etanol é um pouco mais corrosivo, poderia... Isso para veículos carburados seria um problema. Para veículos injetados, que não tem carburador, tem uma bomba, tem bicos de injeção... O sistema ele faz um autoajuste e é muito melhor. Agora, se ainda assim não forem atendidas todas as necessidades, aí nós podemos pensar em alguns outros mecanismos, podemos pensar em algumas outras alternativas. Mas eu acho que pegar esse caminho mais curto de já sair aumentando impostos, isso aí não é um negócio legal. Como consumidor, é óbvio que todo mundo, quando escuta que o preço de alguma coisa que você compra ou diariamente ou semanalmente vai baixar, todo mundo acha legal, acha bacana, acha ótimo, no curto prazo. Agora, adianta amanhã o combustível, o etanol está custando aí um real na bomba ou 50 centavos na bomba, você não ter condição de manter um carro, de você não ter condição de abastecer, não adianta nada. Nós temos que, esse país tem que gerar renda, tem que gerar empregos, ele tem que voltar, tem que retomar, respeitando aí todos os protocolos, respeitando os grupos de risco. Nós não podemos transformar uma crise de saúde num caos econômico.
Perfeito.
E é isso que, e esse senso de urgência que muitas vezes nos deixa angustiados, João, porque as soluções, as respostas não vêm na mesma velocidade que os problemas acontecem.
Professor Coelho, né, bela aula. Você vai ter que voltar mais vezes, nós temos muito o que falar de setor, mas assim, claro, você precisou fazer uma contextualização comigo e com os nossos ouvintes para explicar a sua ideia, mas a essência é, vamos adicionar mais etanol na gasolina, que a gente resolve o problema sem dor. É isso?
Sem dor. Sem dor, sem investimento adicional, sem nada.
Vou mudar a minha manchete. A minha manchete começou com a minha pergunta. As usinas de etanol vão sobreviver à crise? Interrogação. Por que o Brasil deve ajudá-las para dizer assim, não, temos uma proposta mais rápida, objetiva e, por favor, única, preste atenção, vamos aumentar a adição, vamos lutar pela adição, que não vai doer e vai ser a solução para todos nós. Certo, professor?
Certo. Só um último comentário, João. A gente também tem que lembrar que nesses últimos anos, principalmente nas últimas três safras, quando a gente fala de etanol no Brasil, a gente não está mais falando só de etanol de cana.
Sim.
Tá? Nós temos aí as chamadas plantas híbridas, nós temos já algumas unidades, não são tantas ainda, mas são várias unidades já que entraram em operação recentemente, que durante uma parte do ano elas processam cana e fazem etanol de cana, e na entressafra da cana processam o milho e fazem o etanol de milho. Em alguns casos, a gente já está tendo aí de uma tonelada de milho, já conseguindo alguma coisa em torno de 420, 430 litros de etanol. Isso tinha um break-even, né, um ponto de equilíbrio, lá atrás, né, no preço do etanol em 2,30, 2,40, que se o saco de milho passasse de 25, 26 reais, ficava inviável. Como teve uma subida boa do preço do etanol aí na entre-safra, essa conta com etanol de milho ainda continuou fechando até 35, 36 reais uma saca de milho. Acima disso, essa indústria também ela fica inviável, né? Então vejam como que as coisas vão se... estão todas interligadas, né?
Fora...
Eu começo a ter uma procura muito grande, porque agora a gente, infelizmente, né, nós somos aí o grande fornecedor de alimentos para o mundo. O Brasil já produz hoje comida para 1,3 bilhões de pessoas. Nós somos, o que a gente produz por ano aqui alimentaria o Brasil por 6 anos.
Nossa
Senhora. Ou alimentaria nós e outros 5 Brasis, se existissem. Tá. Né? Então, tudo isso, João, para o agro são coisas muito importantes, são boas notícias, porém, se a gente não tiver realmente políticas que consigam dar vazão a isso, infraestrutura adequada, política tributária adequada, o agronegócio sozinho, não sei se vai continuar dando conta de carregar o Brasil sozinho nas costas.
Não, por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente precisa falar, por isso que a gente precisa de você, doutor Coelho, para uma próxima pauta a gente focar só em etanol de milho, a segunda safra, e depois nós vamos falar de energia do bagaço, que é o setor elétrico também, está sendo muito bem auxiliado pelas usinas. Muito importante, mas para fechar, fechando. Então, assim, a nossa proposta é aumentar a adição de etanol na gasolina para resolver várias arestas. É isso, professor?
Exato, etanol anidro, tá?
Etanol anidro. Anidro,
perfeito.
Sim. Anidro.
O hidratado é o que vai pro, é o carburante que vai no nosso tanque. O anidro é o que vai para...
Etanol anidro.
Para gasolina, exato.
Muito bom. Professor José Luiz Coelho, mais uma vez, muito obrigado. Bela aula. Audiência lá em cima. E por última informação, para deixar você feliz, o petróleo continua subindo. Ó, fiquei pra ser feliz quando está subindo. A 21,35% a 14,02 dólares por barril do WTI, o texano. E o nosso açúcar subindo 1,13% a 9,86 centes por litro.
Maravilha. E o Brasil aí, mais uma vez, batendo o recorde de valor bruto da produção, aí ultrapassando a casa dos 674 bilhões de reais, vindo 430 bi da agricultura e outros 244 da pecuária. Que maravilha, né, João?
Zé Luiz, é informação na veia. Nós dois no ar, a gente arrebenta. Obrigado, professor Coelho.
Tchau, querido. É sempre um prazer ouvi-los. Um abraço a todos, em especial aos teus agro-ouvintes.
Muito bom, Zé Luiz Coelho.
Telespectadores.
Que maravilha. Muito bem.
Um abraço.
Muito obrigado, professor José Luiz Coelho. É uma maravilha falar com um especialista, né? Um consultor sênior de agronegócio. Sênior é aquele cara que sabe mesmo, né? É sócio da Markstrat, amigo nosso aí, um especialista em máquinas, em cana e informação. Ele vai voltar conosco, pode ter certeza disso. Daqui a pouco nós é que voltamos ao vivo com os senhores para falarmos de política. Muita coisa precisa ser dita aqui ao vivo para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados no meu Brasil. Vamos em frente. Viva o Brasil. Voltamos já.